Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você o melhor da nossa literatura. A gente fala de ficção, a gente fala de biografias, a gente fala também de livros, reportagem e de denúncias. Então, hoje aqui no Autores e Livros Dose Extra, eu tenho a alegria de conversar com o escritor Marcos Linhares sobre o seu mais recente livro, Pedro e Luzia Reis, A Invasão da Terra e da Memória em Bom Lugar, município maranhense, publicado recentemente pela Targoren Editora. Aqui comigo no estúdio, Marcos Linhares, Ana Reis e também Arthur Bugarim. Obrigado a todos pela presença de vocês. Eu vou começar aqui com Marcos, que já esteve conosco em outras oportunidades. Marcos, fala um pouquinho desse livro aqui, que conta uma história que precisa ser contada.
Tudo bem, olha, que alegria estar aqui de novo, Anderson. Esse programa, que é um programa já icônico na história do rádio brasileiro, pelo compromisso com a literatura. Bem, esse livro nasce a partir da perspectiva de contar uma história, pensando na história da pequena aldeia que se expande para o mundo. Porque as grandes histórias nascem no quintal da nossa casa. E as grandes histórias que se passam no quintal da nossa casa, elas se universalizam, elas chegam em nós. Infelizmente, a percepção que nós temos do livro Pedro e Luzia Reis, que a saga de um casal que constrói uma história fantástica no município, ainda não era município, ainda num povoado, próximo à cidade de Bacabal, no Maranhão. E esse casal, Pedro e Luzia Reis, era um casal completamente fora da curva. Eles eram muito preocupados com as pessoas. Eles não estavam lá simplesmente procurando prosperar, como é normal, todos nós queremos prosperar, mas eles queriam também desenvolver uma relação política, social, cultural, ambiental no local em que eles estavam começando uma trajetória. Então, eles começam a montar o comércio e as coisas deles lá, mas logo de cara, a percepção, por exemplo, da dona Luzia Reis, que sempre foi uma pessoa muito à frente de sua época, já pega um pedaço da casa, já transforma numa escola, já começa a alfabetizar o pessoal da cidade e começa a interagir com as questões culturais, fazendo festas na cidade, estimulando a cultura. Então, era uma pessoa que também tinha uma ligação com morou perto de uma aldeia indígena, então ela também tinha um conhecimento assim, de ervas, e que hoje está tão na moda, né? É uma coisa mais sofisticada. E ela também era parteira, cuidava das pessoas, fazia ungüentos, enfim, ela era uma pessoa completamente comprometida com essa comunidade. E o seu Pedro Reis, que também era uma pessoa muito à frente da sua época, muito ligado no Brizola, tinha uma perspectiva política muito interessante, trabalhista, então ele conversa com os trabalhadores rurais, fala que eles têm que montar a cooperativa dele, o sindicato dos trabalhadores rurais, que você veja uma pessoa que contrata as pessoas, que é o patrão que pede para os funcionários fazerem um sindicato. Então, eu tinha uma perspectiva também completamente diferente e lutava por uma perspectiva ambiental, porque ele falava com as quebradeiras de coco, babaçu, que elas tinham que se preocupar em não cortar as palmeiras, né, as árvores, porque elas dependiam do coco. Então, se cortassem, iam perder a sua fonte de subsistência. Também brigava quando alguém tentava atacar alguma nascente. Então, quando a gente ainda não tinha essa discussão como temos hoje, da degradação e das questões envolvendo a água, o solo, o meio ambiente, eles já estavam completamente integrados nessa perspectiva e também na questão da memória, do patrimônio também imaterial, com o forró, com as manifestações culturais e religiosas daquela terra. Então, era um casal realmente assim, que foi montando, foi criando a sua família, integrada com a comunidade. Então, os filhos eram alfabetizados junto com a comunidade, conviviam com a comunidade, desenvolviam uma relação de pertencimento com aquela comunidade. E é uma coisa muito interessante. Não havia o clima do eles e nós.
Sim.
Aqui é só o nós, não tem o eles. E a história conta que desse casal, as memórias desse casal, muito bonitas naquela época, até que, infelizmente, o seu Pedro vem a óbito e a família, as herdeiras, né? Os herdeiros, os filhos, têm que lutar pelo patrimônio, que é um direito de herança, é um direito constitucional. E aí ficam envolvidos num processo muito estranho de pessoas tentando macular não só a memória de tudo que eles fizeram, mas também o patrimônio. E aí com a família sofrendo diversas e sucessivas invasões. E aí estão aí há cerca de 10 anos lutando pelo seu patrimônio e também em defesa dessa memória que foi construída com tanto amor, com tanto carinho naquela cidade. Então, o livro mostra essa jornada, esse trajeto que foi desenvolvido pelo casal e também depois pelas filhas, pela Ana Reis, que está aqui ao meu lado, e pela Clara Reis, o Arthur Bugarin, que é o filho da Ana, eles que são operadores do direito, que têm lutado, procurado naquele que eles entendem, que todos os cidadãos de bem entendem, que é o único e derradeiro bastião em busca da justiça no país e no mundo, que é o judiciário. Uhum. Quer dizer, nós temos que crer na saúde, né, das nossas instituições. Temos que crer na integridade delas, porque senão vira barbárie.
Então o livro vai contar não só a história de Pedro e Luzia Reis, mas também um pouco dessa realidade depois da morte do seu Pedro e do processo de invasão que o patrimônio, que as terras sofreram naquela região. Contar essa história é importante porque levanta a voz, né? E sem levantar a voz, algumas coisas acabam realmente sendo esquecidas, obscurecidas e abandonadas. Como é que essa história chegou até você?
Eu fui procurado pelas irmãs, pela Ana Reis e pela Clara, que me contaram essa história e perguntaram se eu não gostaria de escrever essa história, de mergulhar no que estava acontecendo. E prontamente eu aceitei, e isso foi em 2020. Então passamos esse período todo nesse processo, e era um processo que ainda está em curso. Então, não é, Ana? É difícil a gente escrever uma história que está em curso, né? Porque tem uma dinâmica, né? Então o que era até ontem já pode ser diferente amanhã.
Exato.
E como entregar isso de uma maneira que, mesmo com as mudanças que possam advir, a história permaneça, a história continua a mesma, né? Até que, quando foi esse ano, nós resolvemos dar um ponto final nessa primeira edição do livro. E entregar essa história para que as pessoas saibam. E o mais curioso é que a editora da Tagore, quando a gente estava lá preparando o livro, a moça que trabalha lá na Tagore, olhando o livro, ela falou: poxa, mas isso aconteceu comigo agora na minha cidade, com a minha avó, na minha cidade lá no Mato Grosso do Sul, que descobriram ouro na terra da minha avó e aí tentaram também tomar a terra da minha avó. E de lá para cá, mais umas 4 pessoas já me encontraram e dizem: olha, isso aconteceu com fulano, isso aconteceu com cigrano. E nos outros casos, quer dizer, tirando a avó que conseguiu preservar as terras, os outros casos as pessoas desistiram e perderam as suas terras porque não tiveram o fôlego, a tenacidade, a força, a resistência, a resiliência que principalmente a Ana Reis, que é advogada, tem para dar sequência, não é teve, porque ela continua, a gente está aqui... Mas ela continua tocando todos os processos e é um ataque atrás do outro. Então, um cidadão comum que não tem educação, conhecimento, meios para reagir, esse livro é pensando também nessas pessoas, até para servir de alento. Olha, se isso acontecer com você, não desista. Resista, por mais difícil que seja, porque se a gente se entregar, O que vai acontecer é que esses casos eles vão se multiplicar.
Uhum.
Né? Tem por que haver casos de pessoas existindo.
Por isso que é importante levantar a voz e contar essas histórias. Ana, esse caso, pelo que o Marcos contou aqui, já tem 10 anos que vocês estão na luta, na justiça, né, para resolver essa situação de invasão. Com certeza isso aconteceu há mais de 10 anos atrás, né, a primeira invasão. Como é que vocês da família receberam a notícia de que a terra de vocês, onde vocês nasceram, onde os seus pais se estabeleceram, foi invadida? E como é, e em que momento você percebeu que não bastava a luta na justiça, que é importante, mas precisava também contar essa história para outras pessoas?
É, boa tarde, Anderson. A minha, eu fui surpreendida em 2015 com a terrível invasão que eles estavam fazendo, inclusive na casa principal onde nascemos. Porque passou um interregno que minha mãe veio para Brasília para ser cuidada, e nesse período eles entraram assim, tipo assim, como ratos mesmo, correndo atrás do patrimônio, entrando, devastando. E em 2019, aí eu continuei o processo na justiça, comecei a resgatar a história pensando que seria uma coisa tranquila, uma vez que a família tinha toda a documentação legal. Qual foi minha surpresa? Que não foi bem assim como eu pensava, né? Eu recebi várias contrariedades com relação à justiça na comarca de Bacabal, e eu digo até que esse caso deveria ser visto no Poder Judiciário como um estudo de caso, para que o Poder Judiciário perceba que no poder local as coisas não funcionam como no Poder Federal. E aí, nessa trajetória toda, eu comecei a perceber que não valia só estar com um processo ajuizado, e sim verificando outras vertentes a que essa propriedade pertencia. Tipo assim, ela é uma propriedade titulada pelo INCRA, uhum, e, ao mesmo tempo, com pagamento pela Receita Federal. Então, existiam órgãos federais envolvidos. Quando eu fui perceber isso, já estava caminhando muito o processo. E eu já tinha recebido várias negativas, onde, infelizmente, aquela questão que a gente sonha e idealiza, que o Poder Judiciário, para nós, é o ponto pacífico das resoluções de conflito, ao contrário que foi com a nossa causa. Começaram a ter sentenças impróprias, sentenças inadequadas, onde eu tinha que apelar, eu tinha que recorrer, e era uma confusão que eles faziam, que dava a impressão. Em princípio, eu pensei, é uma questão que eles não estão entendendo, a questão fundiária. Porque a questão fundiária é algo que a justiça, de maneira geral, não tem muito elo. Por quê? Porque é muito, assim, urbano. Suponhamos que você tem uma escritura pública de um imóvel, é muito mais fácil resolver no nível estadual ou no nível federal, porque é um imóvel escriturado em cartório. Mas a questão fundiária, ela envolve outros tipos de setores. Se é titulada, tem órgãos federais que titulam. E nesse caso dessa propriedade, tinha outros envolvimentos ainda com a questão ambiental, porque o título tem uma obrigatoriedade de 25% que tem que ser preservado. Então, quando nós chegamos lá, foi um susto muito grande, eu e minha irmã Clara. Por quê? Eles tinham invadido toda a propriedade, passado um trator na área onde papai cultivava arroz, ele plantava, porque ele aposentou como agricultor rural. Então, ele realmente preservava a terra. E ele tinha a vocação, ele cumpria o que a terra dizia, que é a vocação rural. Então, para mim foi um susto. Eles passaram um trator, mas assim, de forma violenta. Não foi uma coisa que você chega e vê um tratorzinho ali, não. Foi assim, passando o trator em todo o quintal onde ele plantava, em toda a área que é uma área que chama... que é uma área drenosa, que tem muita água, né? Uhum. Então, eles também passaram por ali o trator, soterrando todas as nascentes. Então, a gente ficou assustada com isso. E começamos a denunciar no Ministério Público, e o Ministério Público, lá em Bacabal, fechava o olho para todas as denúncias que se faziam. Eu fiz denúncia com questão ambiental, eu fiz denúncia contra invasões de maneira geral, nada aconteceu. Em 2019, meu filho, chegando lá, ele falou, mãe, a invasão dessa terra, eles primeiro querem tirar a memória do vovô. Foi aí que, quando o escritor Marco Linhares, com muita propriedade, deu o título de invasão da memória em consequência da propriedade, porque primeiro eles tentaram tirar a memória para depois invadir, ou seja, anular que aquela história vinha de 1947. Entendeu? Então, para mim, foi assustador e continuo nessa trajetória, porque eu resolvi que eu tenho que ter resistência para eliminar um sonho que eu tinha, que a justiça era muito certa, que tudo ia resolver, bastaria eu apresentar a documentação fática, e não foi bem assim e não está sendo assim. Só que a gente chegou a uma decisão ontem mesmo, conversando com meu filho, que nós iremos resistir, inclusive para denunciar o Brasil na Corte Interamericana. Se o Brasil não resolver essa causa, nós vamos ter que denunciar na Corte Interamericana, porque o Brasil tem algo a nos dizer dessa questão.
Isso é importante porque, como o Marcos citou aqui, que na preparação do livro, nas primeiras divulgações do livro, outras pessoas se manifestaram, né, de fatos semelhantes e que, em alguns casos, a terra simplesmente se foi porque não houve a resistência e a tenacidade de se continuar no processo, contar essa história, manter viva a memória do seu Pedro e da dona Luzia, é uma forma de incentivo também para que outras pessoas continuem na luta para não permitir invasões, para não se permitir perdas nem derrubadas de memórias, não é?
Exatamente. É o que eu sinto lá. Várias pessoas já me disseram, lá no Maranhão, que eles, quando começaram a entrar na justiça, a pedir, reivindicar, desistiram. Porque as questões são tão assim agressivas, digamos assim. Porque o agricultor, simples agricultor, que eu conheço muito bem, porque nasci naquele lugar, papai, ele incentivava os agricultores, inclusive tem no livro a história do Rubem, né, que contou para o Marcos Linhares, a questão do incentivo que meu pai dava para o agricultor. Papai, ele amava a terra, ele cuidava da terra, ele tinha um tino ambientalista, que eu não sei de onde ele tirou, ele era um autodidata. Ele nunca fez um curso de direito ambiental, né, de questões ambientais, de nada, mas, no entanto, era do coração dele, o amor que ele tinha pela terra. E ele também tinha um sentimento social muito grande, em que ele chamava, aos domingos, os agricultores, aí passava também as quebradeiras de coco, por ali que quebravam coco na nossa propriedade. Uhum. E ele, praticamente, ele educava o pessoal para se sindicalizar. Inclusive, essa história de um deles está contada aqui no livro, onde o Rubem, que ainda existe lá na cidade, conta que eu sou muito agradecida a seu Pedro, né, porque ele ajudou meu pai a se aposentar como agricultor rural. Então, essa história, assim, para nós, é muito estarrecedora no Brasil. Por quê? Porque o interior do Brasil, sobretudo eu tenho o estudo de caso do Maranhão, né, porque eu não tenho o estudo de caso de outras cidades, né, mas existe um coluio perigoso entre cartórios, entre alguns membros, que eu não posso dizer, porque eu não sei taxativamente uhum. quem é do judiciário, mas a impressão que se tem, é a impressão, suspeita-se, que no decorrer da andada processual minha, eu observo e vejo que ali tem alguns invólucros de alguma coisa que não querem resolver e que querem deixar até cansar. Sabe aquele cansaço? Uhum. E, por vezes, eu pensava, eles estão querendo me cansar. Isso é muito triste, Anderson. Por quê? Porque quando você bate a porta do judiciário para pedir a prestação jurisdicional, você tem a consciência clara de que este órgão está aí para isso. Se você não tiver esse órgão que te ampara, você vai correr para quem no Brasil?
Se a gente não confiar nas instituições, vamos confiar
pois
em
é.
Quem?
Pois é, e eu que exerci 25 anos de vida pública no Tribunal de Contas da União, eu tenho que acreditar nas instituições. E uma moça saiu naquele dia do lançamento e disse assim, como que você ainda acredita nas instituições se você sofre tudo isso? Eu falei, mas se eu não acreditar, eu vou acreditar que o bandido é que vai mandar.
Uhum. Na leitura do livro, a gente percebe que essa luta, ela envolve a questão judicial, que continua correndo na justiça, né? A questão da memória, que esse livro é uma das partes, né? De
sim,
contar
claro.
A história, mas também a questão de resgatar a memória da família na própria cidade, com o resgate da casa, né? Com
sim,
o museu.
Sim.
Fala um pouquinho disso pra gente.
Em 2019, quando a minha mãe fez... 90 anos, né? Uhum. Nós fomos, levamos a mamãe para lá, eu reformei a casa antiga, que ele já tinha deteriorado bastante. Eu consegui, com muita luta, porque eu tinha intimidação. Eu sofria intimidação para entrar na minha casa onde nasci.
Uhum.
Isso foi bastante pesado. Mas, no entanto, nós levamos a mamãe e fizemos o lançamento da biblioteca. Pegamos um pedaço da nossa casa principal e dedicamos a uma biblioteca com o nome de Pedro e Luzia Reis. Criamos um instituto e o instituto foi que lançou a biblioteca. E agora, está até no livro, nós temos a questão do Museu de Pessoas, que é uma ideia que nós tivemos de dar continuidade à cultura e à memória, criando este museu, onde nós fazemos o chamamento de pessoas que estudaram, que conviveram com esse casal, mas é partindo da perspectiva do casal e saindo para outras memórias, para não se perder essa parte cultural da vivência, porque a gente, Bom Lugar, atualmente, é uma cidade violenta, sem nenhum tipo de princípio cultural, de ligação, de elo, de nada. É agressiva. Eu vejo, observo que os administradores, não é só a gente que eles tentam invadir, não. Eles invadem a população da maneira em que há os desvios de recurso.
Uhum.
E a gente observa pelo portal da transparência. Eu sou funcionária do tribunal e sei como acessar isso aí. Então, esses dias... O Marco Linhares mandou para mim a questão dos municípios que não são acessados pela transparência. Então, Bom Lugar é uma cidade que necessita ser humanizada. Ou seja, tem que voltar à história. Quando papai e mamãe eram vivos, eles tinham uma visão e eles colocavam essa visão humanista. Hoje em dia, essa visão acabou. Então,
sim.
O que é que se pensa com essa biblioteca e com esse museu de pessoas? É uma interação que vai acontecer, isso é um pouco, até uma utopia, mas a gente sonha que isso vai acontecer. A gente vai interagir com pessoas de outros estados, onde pessoas vão contar suas histórias e a gente vai montar as histórias através de contação, através de elos, através de encontro das mulheres para se empoderarem, que as mulheres lá... com certeza são violentadas, porque eu fui violentada, uma mulher que chega advogada, preparada, com a grande função pública. Eu fui violentada, meu filho cansou de ver policial agarrando em meu braço para me jogar em camburão. Quanto mais aquelas mulheres simples, né? Então, é assim, a gente quer incentivar a cultura local, sem tampouco ultrapassar o que é competência do próprio administrador público, porque o Instituto... ele é privado.
Uhum.
Ele não tem a menor pretensão de se apoderar do que é da gestão pública. Isso é um dever do próprio município, no âmbito de Estado, país como o Estado, né?
Uhum.
Então, assim, a gente tem esse projeto, já está sendo alinhavado, estamos juntando pessoas de Brasília, estamos juntando pessoas de Bom Lugar, costureiras, fazedeiras de bolo... bordadeiras, essas pessoas nós estamos cooptando, né? Para poder agregar para o museu. Essa é a nossa história.
E para a gente encerrar, eu queria conversar também com o Arthur pelo seguinte, a gente vê que nessas realidades, desses processos longos, as pessoas que estão à frente dos processos envelhecem, se cansam, morrem, e aí muitas vezes o processo cessa porque ninguém vai à frente. Arthur, terceira geração dessa história, também participa dessa ação conjunta. Fale um pouquinho da sua participação na história da sua família.
Sim, Anderson. Eu venho, na verdade, de uma família de juristas, né? Mas inicialmente eu escolhi o caminho da antropologia, me formei como antropólogo. E na época que eu estava me formando, foi justamente o momento que estava começando toda essa batalha, né? Então, inicialmente, minha mãe entrou, né, como advogada. Ela não advogava antes, então ela se registrou novamente na OAB justamente para conseguir dar movimento a esses processos que inicialmente se acreditava que seriam simples de resolver, né? Porque aqui em Brasília a gente tem experiências parecidas que são simples de resolver. Basta a pessoa ter o direito, mostrar o direito e o direito é reconhecido, né? A pessoa tem a documentação necessária, ela tem o direito reconhecido. O que não aconteceu lá. Então, inclusive, eu optei, né, um dos motivos, né, eu optei por voltar aos estudos, né, e estou concluindo agora minha graduação em Direito, grande parte para poder também ter conhecimento de causa para poder ajudar minha mãe. Então, tenho sido também, né, um dos responsáveis, né, por resistir nesse trabalho e manter ativo, né, essa luta e pretendo que a gente continue, nem que precise realmente recorrer aos órgãos internacionais na proteção de direitos humanos, porque a proteção da memória é proteger um direito humano que é reconhecido no Plano Nacional de Direitos Humanos. Então, essa tentativa deles de primeiro apagar a memória para fingir que a propriedade nunca foi da minha família é uma forma cruel, mas, né, sagaz de tentar se apropriar por meio de uma narrativa falsificada. Então, a gente vai manter a memória ativa, que é um direito humano da minha família, mesmo que precise recorrer aos órgãos internacionais.
Muito bem, então. A gente podia aqui ficar conversando a tarde inteira falando dessa história. Tinha mais coisa para falar dos livros. Eu queria falar também das questões de violência que vocês passaram, que a gente se solidariza. Mas eu vou deixar para os leitores poderem ler o livro, tomarem consciência da situação e entrarem em contato com vocês, participarem de alguma forma. Marcos, para quem ouve a gente, se interessou, quer ler o livro, como é que faz?
Olha, basta procurar. Tem um site, que é o site da editora, chama escritoresbrasileiros.com.br. Você pode comprar por lá. E colocando o nome Pedro Luzia Reis também, Marcos Linhares, editora Tagore, consegue encontrar o livro e nos acompanhar. Também pode falar comigo pelo Instagram, no Marcos com dois S Linhares. E finalizar dizendo da minha admiração por essa família que luta de maneira tão, tão pungente em relação a isso. E a minha admiração também em relação a esse jovem que de repente planejou a vida para um lado e acaba vendo a vida trazendo outras questões e ele vai para a área do direito e resolve virar advogado para ajudar a mãe e a família. Eu sempre já falei isso para ele, eu acho isso muito bonito, digno de nota. E a vida, de certa forma, está dando a chance para ele ser o que a gente está percebendo que ele é, que vai ser um grande operador do direito também, está no sangue.
Arthur, Ana, Marcos, obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigada. Comigo no Obrigada. Autores Livros, na Rádio Senado. E a gente segue junto, né? E quem acompanha a gente aqui, fica a dica: Pedro e Luzia Reis, A Invasão da Terra e da Memória em Bom Lugar, município maranhense, de Marcos Linhares, publicado pela Tagore Editora. Um grande abraço para todo mundo, obrigado pela companhia. A gente volta semana que vem falando de mais livros e de mais autores. O programa de hoje teve produção e apresentação de Anderson Mendanha, com trabalhos técnicos de João Lira e Antônio Carlos Soares. Sou Anderson Mendanha, um grande abraço e até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros. sua revista eletrônica sobre o mundo literário.